Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, conforme foi divulgado ontem, já no fim da tarde, a posição do Brasil no rating de uma das agências, a Standard & Poor's, passou de BBB para BBB-. Isso parece uma coisa esotérica, parece que não tem sentido. BBB lembra até um programa de televisão. Mas, na verdade, por trás disso há uma situação que constrange muito o Brasil. Essa agência, chamada Standard & Poor's, rebaixou a nota de crédito do Brasil, o que significa que cai, a partir disso, a nossa credibilidade internacional. Ainda não significa uma reprovação da nossa economia. É como se tivéssemos, senhores senadores, nota 5, numa escala de 10 a 0. Senador Ciro, como fosse 5. Não foi reprovado, mas fica numa posição de total desconfiança entre os investidores internacionais. Muitos de nós temos falado disso aqui há anos, do risco de que isso acontecesse, pela maneira como têm sido tratadas as contas públicas, pela maneira como tem sido tratado o câmbio, pela maneira como a euforia que toma conta do governo impede de ver a realidade. O relatório usou uma expressão forte: o uso persistente de bancos estatais financiados por recursos por baixo do pano, aspas, baixo do pano, aspas, do Tesouro, também minou a credibilidade e a transparência da política. Quantos de nós não disse aqui que a contabilidade criativa ia cobrar um preço alto, mas dias menos dias, na confiabilidade da economia brasileira no setor, no mundo das finanças? Hoje nós estamos ao lado dos países como Azerbaijão, Índia, Montserrat, Marrocos, Filipinas, Espanha e Uruguai. Países que entraram em crise em 2008 estão numa posição melhor do que nós nesse momento. E entre os motivos que levaram a Standard & Poor's a tomar a decisão, foram citados 3. Sinais mistos enviados pelo governo e suas implicações para as contas fiscais e credibilidade da política econômica. Ou seja, sinais ambíguos que o governo tem emitido em relação às contas fiscais e à credibilidade da política econômica. Segundo, juntamente com a perspectiva de um crescimento menor nos próximos 2 anos. Ou seja, essa agência está considerando que a taxa de crescimento vai ser pequena. Some-se isso aos sinais ambíguos em relação às decisões econômicas, que já criam um quadro para a redução da nossa posição. Mas tem um terceiro: falta de habilidade das autoridades econômicas para ajustar a política antes das eleições presidenciais. Ou seja, levou em conta a falta de habilidade para ajustar as contas. Na verdade, o que se quer dizer é o fato de que, provavelmente, por razões eleitorais, o dever de casa talvez não seja realizado. Segundo a agência, a estimativa de crescimento para o país é consequência de fatores cíclicos e estruturais. A deterioração fiscal da economia brasileira nos últimos anos inclui o aumento do déficit. Além disso, a credibilidade em relação à conduta da política fiscal do país se enfraqueceu porque o governo descumpriu vários itens da meta fiscal. E não foi por falta de aviso que isso ia acontecer. Apesar dos esforços do governo de reprogramar e cortar alguns gastos, na visão dessa agência, será difícil para o país alcançar a meta formal de superávit primário de 1,9% do Produto Interno Bruto. Além disso, a agência avalia que as medidas anunciadas recentemente para administrar as perdas no setor elétrico podem ser desafiantes em um ano eleitoral, ou seja, difíceis de serem feitas em um ano eleitoral. Isso quer dizer que a perspectiva da eleição ameaça ainda mais a situação da nossa economia. A expectativa da Standard & Poor's é que o PIB real do Brasil, cresça 1,8% em 2014, 2% em 2015. Investimentos do setor privado devem continuar fracos, segundo a análise feita, em meio à persistência do pessimismo das empresas e ao clima de espera associado às eleições. as eleições geram um clima de pessimismo de que o dever de casa será feito. Além disso, esse rebaixamento acirra essa desconfiança do setor empresarial. O documento diz: achamos que o déficit do governo suba para 3,9% do PIB esse ano, após ficar em 3,2% em 2013, ou seja, um aumento substancial de 3,2% para 3,9%. Além disso, destaca que a vulnerabilidade externa do país vai crescer nos próximos anos. E essa vulnerabilidade já é alta. E o governo tem fechado os olhos para os déficits sistemáticos que nós temos tido nas contas internacionais, sob o argumento de que temos reservas elevadas. Reservas elevadas no mundo global evaporam de um dia para o outro, dependendo da credibilidade internacional. E a credibilidade depende do nosso desempenho nas contas. A Standard & Poor's se disse confortável em manter o Brasil na categoria de países com grau de investimento, apesar do rebaixamento na nota. Ou seja, não reprovou o Brasil, não reprovou, mas baixou a nota, vamos supor, de 6,5 para 5. O ambiente institucional e o resultado mostram que o Brasil tem condições de absorver eventuais choques, diz a analista encarregada. Mas, para isso, é preciso que o governo entenda. E para o governo entender, precisa ouvir, levar em conta os alertas, alertas feitos, repetidos, insistidos aqui, e que o governo arrogantemente trata com desprezo, como se fossem coisas apenas de oposicionistas que querem falar mal e não que querem alertar. A prova disso, a prova de que o governo não quer ouvir. E, portanto, essa perspectiva de que as coisas não estão tão ruins, pode piorar, é a nota feita pelo ministro ontem, depois que tomou conhecimento do fato. Uma nota que, sinceramente, me desculpe, não está à altura do preparo, da competência do professor Mantega. Quer ver um assunto? Ele, por exemplo, diz que o crescimento do Brasil não é tão ruim, porque compara o crescimento do Brasil com o G20. Mas ele esquece que o Brasil é um país emergente. E o país emergente tem de crescer mais. Não dá para comparar a nossa taxa de crescimento com a dos países ricos. É um erro não perceber que a nossa taxa de crescimento está baixa. Segundo, ele diz que não somos vulneráveis porque temos a quinta maior reserva internacional. Mas não fala do nosso crescente déficit em transações correntes, que tem que usar recursos para cobrir o déficit. Esses recursos têm que vir de empréstimos ou têm que vir da venda de divisas, como a gente tem feito de vez em quando, para cobrir os problemas criados no déficit na conta de turismo. Como eu disse há pouco, no mundo de hoje, reservas evaporam. Reservas não são sólidas, porque é muito fácil retirar-se dinheiro e aí, ou já dinheiro que está investido e que vai embora, ou dinheiro que não está investido, mas que as pessoas mandam para fora, e o governo tem obrigação, para evitar a tragédia de uma desvalorização que jogaria a inflação lá para cima, tem obrigação ver-se forçado a vender reservas. Terceiro, a nota do ministro fala que os investimentos estão bem, mas não cita que os investimentos, com percentagem do PIB, encontram-se no baixíssimo patamar de 18%. Esquece que nós temos uma crise estrutural, não é conjuntural, não é circunstancial, é estrutural. Um país que se acostumou a não poupar. E ao não poupar tem uma taxa de investimento baixa, porque além de pouco capital disponível, tem pouca confiabilidade de fazer grandes investimentos. Finalmente, o quarto ponto afirma prioridade com o crescimento de longo prazo. Mas não diz como. Como vamos crescer no longo prazo com o quadro educacional brasileiro se o crescimento daqui para frente depende da inovação, que depende da ciência e tecnologia, que depende da educação de base? Não temos mais margens para grandes crescimentos. O ministro fala isso ou sabendo que não é verdade ou desconhecendo a realidade. Os dois fatos são muito graves. Como fazer esse crescimento quando a ciência e a tecnologia no Brasil recebe 1,5% do PIB de investimento? Quando os ministros são substituídos sem ninguém saber por quê? Como? Chega a cansar, devo dizer, ouvir essas expressões eufóricas, enganosas ou enganadas, eu ponho a dúvida entre qual dos dois, mas ou são enganosas, estão nos enganando, ou são fruto do engano, elas são enganadas. Tudo isso, senhor presidente, leva a nos preocuparmos muito com a decisão tomada pelo governo de não considerar esse rebaixamento. Esse rebaixamento devia justificar uma reunião do Ministério ou da equipe mais ligada à economia na Presidência da República e tentar discutir por quê? Por que isso está acontecendo? Lamentavelmente, o nosso governo não gosta da expressão por quê. Não gosta. Gosta da expressão oba e não da expressão por quê. Tem que se perguntar o porquê isso está acontecendo. Por quê? Um país como o Brasil está com nota 5, na metade do caminho. Senhor presidente, eu mostro aqui a lista dos países com as diversas categorias. São duas páginas. Nós estamos aqui, no final da segunda página. Ou seja, nós estamos um pouco abaixo da metade no número de países com credibilidade para receber investimento internacional. Isso é muito grave. Como foi dito aqui que era grave brincar com a tarifa de petróleo. E está aí a Petrobras na situação. Como foi grave, nós dissemos aqui, brincar com as tarifas elétricas, mesmo para beneficiar a população, porque beneficia a população no curto prazo, mas prejudica o país no longo prazo. Nós não podemos deixar passar esse alerta, que vem se somar a muitos outros alertas. Não podemos deixar que tenha uma luz amarela e não a luz verde. E pensarmos o que é que está acontecendo e como é que nós consertamos isso. Eu vim aqui, senhor presidente, mais uma vez, não com qualquer espírito oposicionista, até porque o meu partido faz parte do governo. Eu vim aqui com o espírito de alertar. Ainda é tempo, apesar de que a eleição dificultará muito uma reorientação do caminho. Ela vai levar à continuação desse ritmo e no próximo ano nós vamos pagar um preço muito, muito alto por não termos percebido a luz amarela que já vem acesa há alguns anos, dois ou três, como eu mesmo já disse aqui, alertando a economia brasileira dos seus problemas. É isso, senhor presidente, que eu cumpro a minha obrigação trazendo aqui.